Está começando mais um Carroça de Duque Podcast.
Fala galera, aqui é Luiz Henrique e eu quero evitar a fadiga.
Alô galera, aqui é Rômulo Vicente e só não te dou outra porque estou gravando um podcast.
Fala galera, aqui é Nelson Lira e eu sou professor, gosto de café e já mandei flores para muita gente.
Fala galera, aqui é Thiago Alves e Pepe, já tirei a vela!
Então, pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar de um tema que todo mundo adora. Um tema que remete à nossa infância. Uma infância aí marcada por assistir os clássicos episódios do Chaves e Chapolin.
É, meu amigo, esse seriado ele foi feito sob medida para o público brasileiro. Eu nunca vi um negócio desse.
É um fenômeno até hoje.
O cara ia saber, nosso querido tio Silvio.
É, tá bom.
Ele não chegou na televisão, viu o programa e fez: ah, gostei muito disso, vou comprar. Não, ele comprou um lote de programas da televisão e Chaves veio no bolo. A pessoa, a televisão mandou isso aqui, agora por conseguir nada, né, tem que levar isso aqui também. Aí vamos ver isso aí. Aí todo mundo viu e disseram: não, ninguém vai gostar disso não. É um negócio mal feito, é um pessoal velho fazendo papel de criança, isso não vai colar, eu vou exibir. Bom, o resto é história, né? Desde 1984 estreou isso aqui.
Eu costumo dividir as pessoas em dois tipos, assim, né? Existem as pessoas boas e as pessoas que não gostam de Chaves e Chapolin.
Não tem como. Eu até me pergunto, eu só me pergunto por curiosidade, não sei assim, não é aquela pergunta, eu não sei como as pessoas gostam disso. Não é isso. Assistindo a fase áurea, né, tal, assisto canais sobre Chaves, coisas que eu nunca imaginei que tinha, mas tem gente que é muito mais fã do que eu. Eu me pergunto, gente, por que faz tanto sucesso? Por que é tão bom? Não é porque é bom. Agora, por que é tão bom? Não é, como o Bruno falou, é a medida perfeita pro público brasileiro. No México, aqui, parece que na Venezuela também fez muito sucesso. Mas nos outros países hispânicos, inclusive, falam espanhol, não fez tanto sucesso.
Engraçado que eu tava assistindo um canal que é o Vila do Chaves.
Exatamente, eu assisto.
É, um canal muito bom que fala sobre esse cenário. Ele tava argumentando lá que, por exemplo, assim, a relação que a gente tem com os Trapalhões é mais ou menos a relação que os mexicanos têm com Chaves. Ou seja...
Exatamente.
Ou seja, assim, a gente tem aquela visão, assim, dos Trapalhões como um programa, assim, que foi muito bom e tal, etc. Mas, assim, meio que, sabe, aquela coisa do passado. Só que aqui no Brasil a visão é diferente, né? A gente olha pra Chaves até hoje, pena que não passa mais na TV, né? Por conta dos embrólios lá entre a família do Bolanhos e a Televisa. Aí não passa mais, né? Mas assim, aqui no Brasil era aquela coisa. Chaves, ele é maior aqui no Brasil do que é no México, pô. Isso é uma parada muito louca, né?
Isso eu acho interessante. Bolanhos ficava observando isso. Recebia notícias de como Chaves, é o Chavo del Ocho, fazia sucesso no Brasil. Acho que ele não compreendia. Assim, no Brasil são tudo maluco, gente. Eu já deixei de filmar sei lá quanto tempo e o pessoal continua consumindo reprise da reprise. Da reprise.
Ai, cale-se, você me deixa... Não!
E não para. E outra coisa, comparando eles com os Trapalhões, né? A gente sabe que os Trapalhões hoje, do jeito que eram, em 84, 85...
Não passaria, né?
Não passaria.
Pois é.
Não passaria. E Chaves mudou nada. Ele ficou só repetindo. Tanto que os últimos episódios, você vai procurar no YouTube, você vai achar. Você vai achar Bolanjo mais velho, alguns personagens, obviamente, mas não vão estar lá, porque infelizmente faleceram. Mas o clássico mesmo, se voltar a passar, as pessoas vão assistir, pode ter certeza.
É, no caso, assim, o seriado, né, ele estreia, né, em 1972, né, no México, originalmente, né, exibido em 1972.
Meu...
Aqui no Brasil veio chegar alguns anos depois, quando já não era tão grande mais no México, né, quando já tava numa fase meio de decadência.
Uhum.
Ele chega aqui no Brasil e faz um sucesso estrondoso, assim, né?
É, tanto como eu falei no início, né, ele veio como rebarba, como a gente fala aqui, né? E eu que fiquei impressionado, inclusive, que agora que Chaves é mais velho que eu.
Olha que é difícil, né?
No início da fala do episódio, eu falei lá, né? É um daqueles produtos que são feitos, parece, sob medida para o público brasileiro. Não são muitos programas, né? Eu vou citar de novo, né? Que eu amo muito. Cavaleiros, por exemplo. Cavaleiros, ele tem muito sucesso no Brasil, mais do que no Japão, mas quando chega no Brasil e na França, o que sair é consumido, meu amigo. O que sair...
É, na França também é muito pop. Exatamente.
E a mesma coisa que hoje em dia existe mais fãs de Cavaleiros no Brasil do que no Japão. Assim como existe mais fãs de Chaves no Brasil
do que no México.
É. Eu fico imaginando, ele é lançado em 84 aqui, né? Eu tinha 2 anos quando isso aconteceu, né? E ele durou os anos 80, os anos 90, a primeira década de 2000, entrou na década de 10.
Entrou na de 20, né?
Vamos dizer assim, umas duas ou três gerações, né? Pessoas de que hoje construíram família, trabalhando, e crianças que estão chegando agora no Fundamental 2 e gostam do Chaves. Então isso aqui é uma proeza, na verdade, não é algo para se menosprezar, não. É um fato muito sério, porque ele conseguiu ser unanimidade em várias gerações. Né?
Atravessou épocas.
Exato.
Rapaz, 36 anos, não ininterrupto, né? Teve uma época que ele parou um pouco, mas mudou de horário. E sempre que era claro isso, você tem assim, a gente tá perdendo audiência, não sei o que, quer concorrer com alguma coisa, você pode colocar Chaves.
Chaves dava pau, pô, em programa grande da Globo, assim, pô. No período do auge mesmo, assim, né?
Período assistir Chaves de meio-dia. Eu lembro quando eu estudava, né? Assim, com uns 13, 14 anos.
Já passou em todos os horários.
É verdade. Eu lembro que assisti muito. Durante, eu tava passando Bozo, aí passava a chave lá no Bozo.
Cara, o cara entregou muita idade agora, velho.
Eu já entreguei essa idade há muito tempo. Cara, veja só, pra você ter ideia, né, estamos gravando dia 12 de maio. Dia 10 de maio, como todos vocês já sabem, eu fui vacinado contra a Covid.
Tá vendo aí?
Olha aí a vantagem sobre vocês três.
Mas não foi no lote dos idosos,
não,
né?
Vou salientar, né? Tá, olha, você tá curioso sobre a minha idade, você está, nossa, quem é esse idoso? Eu vou fazer 48 anos em setembro.
E você é jovem ainda, amanhã velho será.
Agora eu quero falar de Bozo aqui, pô, pegar agora a geração você, mais nova. Fala, gente, Bozo, o que é Bozo?
Bozo, né? No Brasil, viu? Por favor, Bozo,
nossa,
no Brasil.
Ah, tá. E a galera mal conhece Patati Patatá mais.
Bozo, né? E passava Chaves, cara, de 15 para as 8, repetia. Passava Chaves de 15
para as 8.
Chaves tinha dois horários.
Antes da gente adentrar nos episódios, que é o que o nosso público de fato quer ouvir, né? Quer relembrar aqui esses episódios clássicos aí que marcaram o seriado, tanto do Chaves quanto do Chapolin. Mas assim, acho que vale falar um pouquinho aqui sobre o Bolanhos, né? Que é o grande roteirista, né? Criador desses personagens icônicos, detentor aí dos direitos deles. Era um cara que ele era tão genial, mas tão genial que ele ficou conhecido, né, como Chespirito, né? Ou Pequeno Shakespeare, né?
É.
Uhum. Pra você ter ideia como esse cara é genial. Você fazer isso aqui, um humor tão simples, uma coisa tão, tão pueril, que qualquer uma criança de 10 anos ri e um senhor de 70 anos vai rir também. E sentir o mesmo prazer.
É muito difícil.
É muito difícil.
Você, pois é.
Você fazer um humor nessa, de uma faixa tão grande, etária, de uma faixa etária tão grande, né, você pode fazer aquele humor bobinho pra criança. Um humor vai desenho animado ou calma, caramba.
É, então, Anderson, eu fico olhando e Rômulo deve ter um pouco disso também, né? Viver um pouco dessa fase, deve estar vivendo novamente. Mas assim, a gente quando tá acompanhando assim os nossos filhos, né? O conteúdo que eles consomem, assim, né? Uhum. No YouTube, os canais e tal. Você vê que tem muito de tipo, um tipo de humor assim, voltado pro público infantil, que é um humor muito, entre aspas, assim, bobo.
Isso.
Sabe? Que você, enquanto adulto, aquilo ali te agride, sabe? Você não consegue, assim.
Você vê o seu filho se divertindo e você vê o seu filho feliz, você fica, no mínimo, satisfeito, alegre. Mas você não foca na atração, você foca no
espectador. É, porque fica forçado, entendeu? Isso é que é o louco, velho. Aí tu vê lá um cara lá, que eu não vou citar nomes assim, mas tu vê um cara lá com seus 30 anos, vestido de criança, fazendo, e aí, galerinha, tal, vamos lá e tal, não sei o que. Você fica, nossa, velho, que coisa
não,
horrível, cara, tal.
Não pega, não.
Mas qual é o conceito essencial de Chaves, pô? São adultos vestidos de crianças, alguns deles, né? Sim, uma claro. Parte do elenco de criança. É, no caso, o Bolanhos, pô, quando interpretou Chaves, ele já tinha quase tua idade, Anderson.
Eu pensei que ele fosse mais novo, cara. Eu pensei que tivesse uns 30 e poucos.
Não, já tinha seus 40 altos,
não,
já.
Não, ele já tinha uns 40 e poucos anos. Nossa, ele já...
Bem disposto, né?
Quem era novinho ali era Paty, pô.
A própria Maria Antonieta de Las Nieves, né, também, ela era bem nova. A Chiquinha, ela era bem nova.
Eram as duas mais novas.
Não, mais nova, né?
Mas o conceito era esse, pô. Eram adultos vestidos de crianças. Mas assim, aí é onde você vê o diferencial. O texto.
É.
O texto e, claro, o trabalho de caracterização também.
É, todo...
A construção dos personagens também, que os atores, né, deram.
O talento que ele pessoal tem é absurdo. Eu acho que também o texto é bom e o personagem... Aliás, os personagens... Acho que a maioria deles mas principalmente focado no Chaves, é que ele é uma criança muito, muito, ele não é boba, ele é puro, até quando ele pensa assim, ele é uma pessoa boa. Então, mas ele é muito puro, cara, tanto que ele é super ludibriado por Chiquinha, que é aquela criança, né,
mais manipuladora, né, ela é mais esperta.
Tal. Kiko já tem aquela coisa meio invejosa, né, ele é muito invejoso, apesar de ter muito mais do que Chaves possui, mas Chaves aparece com um carrinho feito de uma caixa de sapato, aí Kiko, nossa, ele tem aquilo, eu quero ter mais. Aí pega um carro,
super, né? A cena clássica, e tal, né? E não precisa, cara. Não, mas antes tem a tossidinha, né?
Aí vai mostrando. Mas isso, mais uma vez, né, claro, pense como criança, né, ele é forçado a pensar que ele é mais do que todo mundo, falando o Kiko agora, né? Mas no fundo até o Kiko renega isso, uhum. De vez em quando ele sente que precisa da amizade de Chaves, tanto que ele faz isso pra, assim, ó, brinca comigo, cara.
A gente falou isso também quando fez uma menção aqui a Chaves no episódio anterior, mas assim, nenhum dos personagens da vila do Chaves, né, eles são personagens ruins, malvados, né? Porque assim, por exemplo, a Dona Florinda, ela, entre aspas, ela seria a vilã do seriado, né? Vamos colocar assim, né? Porque é aquela senhora, né, snob, perdeu as suas posses.
Perdeu o marido, né?
Uma viúva se vê obrigada a morar lá no cortiço, né? E aí ela trata mal as crianças, né? Inferniza lá a vida do seu Madruga, tal, etc. Mas ela tem os seus momentos, assim, de peso na consciência, assim, que ela toma atitudes bondosas. O próprio senhor Barriga...
Zenon Barriga e pesado.
Altas vezes, assim, tem episódios que ele... Né, vai lá despejar lá seu Madruga e tal, mas ele volta atrás, né? Não toma essa atitude.
Eu acho que com as crianças ele tem uma paciência que não é deste
mundo. Infinita, velho.
Como ele próprio disse, e ele tem. E a maior paciência que ele tem é com o próprio Chaves. Cheguei na vila, é uma porrada. Às vezes até na saída. Mas ele se espelha muito no personagem, por quê? Porque, como ele já falou, ele, quando ele era mais novo, ele também foi muito pobre.
O senhor tem muita barriga, senhor coração.
É outra marca do Chaves, coisas que a gente tá muito acostumado, que é, como falou, é a repetição dos bordões, cara. Todo mundo tem um bordão. Aquela situação vai ficar se repetindo. Não tem paciência comigo. Isolou-se com essa gentalha.
Tinha que ser o Chaves.
Esse trocadilho que seu Madruga faz, né? Trocar as últimas palavras da frase e tal. E às vezes dá certo e cai muito, né? Tal. E Chiquinha chora do mesmo jeito. E, cara, quando a menina chora, me dá uma agonia.
Cada um tem um choro específico.
Cada um tem um cheiro.
Pois é.
Esses são choros muito comuns.
E complementando o que o Thiago falou sobre a comparação, né, com o dia de hoje, eu tô passando, como o Thiago falou, pela jornada novamente, né? Com agora a verde Rafael. Rafael agora encarnou na Turma da Mônica. Graças a Deus, é um negócio produto nacional.
Nossa, né? Turma da Mônica. Bom, né?
É verdade.
Mas o que eu vejo, pessoal, o problema é o seguinte: para desenvolver todo o Chaves, etc., e o Chapolin, ele teve que passar por crivos, tornar um negócio comercial, né? Apresentar uma empresa, contratar um elenco bom. Entender isso, para você conseguir trazer um conteúdo para a criança naquela época, você tinha que fazer muito sucesso, companhia de teatro, muitas vezes circo.
Circo, né? Muita gente vem do circo.
Você tem que trabalhar muita coisa pra poder emergir na televisão. Hoje, é o contrário. Você fica naquele submundo ali da internet, nos programas, não há muito crivo, tá certo? Porque eu fico pensando, você tem um monte de desenho infantil que eles pipocam na internet, entendeu? Por alguma coisa ou outra. Mas você tem um monte de desenho que fracassa. Um monte mesmo, assim. Você vê né, pra quem é pai ou tem alguma criança em casa e acompanha lá o YouTube da vida, por exemplo, você vê um monte de desenho. Sim, muito crivo. Algumas coisas meio estranhas. Por quê? Porque ele não precisa mais passar pela aquela peneira toda que tem no início. Então, quando você vê um influencer desse, né? Acho que o Thiago quis citar. Fantasiado de criança e falando as mesmas coisas sem nenhuma construção. É porque ele consegue ali, né? Naquela bolha da internet, fazer o inverso, né? Não precisa muito desse trabalho. Ele vai condicionando as crianças àquele tipo de coisa. E é engraçado, esses programinhas mais famosos que a gente tem hoje na internet, né? Dessas criaturas de Jesus. Você vai ver que ele repete algumas fórmulas do Chaves, repete algumas fórmulas do Trapalhões, certo?
Sim, claro.
Mas sem qualidade nenhuma. Então, como as coisas não passam mais, né, assim, ficam defasadas, eles aproveitam da modernidade, né, dessa velocidade da internet, da linguagem que a internet tem, dos vídeos, das músicas. E aí, termina, esse cara nem era do público infantil, mas conseguiu se inserir dentro da bolha, né, por alguma banheira de Nutella, né,
uma coisa assim.
Ou algum jogo desse, né, que jogam e faz uma live de jogo, né? Eu conheço um que começou com live de jogo. Miguel era apaixonado por ele. Com essa live desse jogo, né? Fortnite, não sei o quê. E aí ele começou a conduzir para uma espécie de programa infantil, né? Na casa dele, com as gravações, etc. Eu vi que ele foi.
Fez a transição.
Pescou o público em alguma bolha e depois foi direcionando aquela turma. Então é um processo totalmente inverso. Aí quando a gente pega e vê um produto desse, a gente vê que não tem uma qualidade, que não foi testado. E ele vai na experiência da base, né? Tenta acerta e erro e vai equalizando. Então realmente fica complicado. É difícil você ter hoje, né? Até a TV Cultura tá fraca, né?
A Globo deixou.
Pois é.
A TV toda. A Globo fraca. Não tem mais programação infantil, né?
Foi, acabou faz tempo, né?
É. Botou tudo na TV a cabo. Acabou-se. Aí fica difícil, realmente.
Quando a gente assistiu Chaves, né? Quando a gente era criança, então a gente tinha uma perspectiva daquele seriado, né? A gente via só aquela camada superficial do episódio, que era a galhofa em si, né? A questão, quando eu digo a galhofa, assim, é tipo assim, porque é aquele humor físico, né? É aquela coisa, né, do bordão, tal, etc. Mas assim, depois que a gente passou a assistir Chaves enquanto adultos, né? Que a gente já tem uma capacidade de interpretar as entrelinhas, então você vê, assim, ainda mais essa riqueza, assim, que o seriado tinha, né? Com algumas piadas que a gente não entendia na época e que depois elas passam a fazer sentido, né? A própria questão, assim, da configuração, muito. Né? Do psicológico de cada personagem, a construção de cada um, a motivação e tal, etc. A gente passa a enxergar isso com outro olhar, assim, né?
Uhum. Pois é.
Como o Thiago falou, acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando certas nuances das piadas ou passa, assim. Por exemplo, tem uma piada, aquela que Chiquinha finge estar doente e catapora, né? Aí Chaves fala, cadê a Chiquinha? Aí ele, pode sair não, tá com febre, tá com mais de 40 na cama.
É. E cabem todos.
Isso. Ele olha assim, mas o cara passa a piada, não vai reclamar não, porque se você detrela, a piada fica mais pesada. Não é pesada, mas na hora eu falei, ué, não, peguei, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, eu peguei. Falando de outro grande personagem de Bolanjo, que é o Chapolin Colorado, né? Que ele faz as piadas dele assim, um pouco mais, porque são todos adultos agora, né? Aí ele faz umas piadas um pouco mais, não é pro público adulto, mas menos infantil, digamos assim. Mas quando ele é aquela mesma bobagem, não é bobagem, assim, não desmerecendo, por favor, mais uma vez, eu sou muito fã. Mas aquela coisa muito leve e muito gostosa de ser assistido. A produção daquele programa é uma tosquice, mais uma vez, no bom sentido, que qualquer pessoa, com o mínimo de...
Meio Hermes e Renato,
assim, exato, né? Exato, cara, era umas maquiagens tosquíssimas, um chroma key horroroso. E as pessoas, não, mas era nos 80. Não é, gente, não. Até nos anos 80 era fraco.
Não, mas assim, é pra um programa de televisão latino-americano, muitos dos efeitos que eram usados ali no programa, eles eram, digamos, revolucionários. Muitas soluções que foram feitas.
Eu diria criativo, Thiago. Revolucionário.
Criativo, sim, eu concordo. Mas aí é que tá, pô. A tosquice, ela fazia parte do charme também.
Exato.
Entende? É como assistir. Tipo assim, o cara pega lá, dá uma cadeirada lá no outro lá e você vê que claramente a cadeira é de isopor, tá ligado?
Pô, cara. E você faz, nossa, claro que ele sabe que ele vai ter uma cadeirada no outro. E não precisa parecer que é real. Porque a gente sabe que desde que um ator apareça, como você falou, um homem de quase 40 e poucos anos, visto de criança, a gente fala, eu não posso levar isso tão a sério.
Isso é que é engraçado, porque assim, em momento nenhum, a gente questiona isso, né?
Não, e
o cara é um adulto vestido de criança. Mas a gente aceita, no primeiro instante,
A gente aceita isso e faz, ó, já aceitei. Me, entre aspas, iludam do jeito que vocês quiserem, cara. Depois disso, eu tô aceitando qualquer coisa. Aí vai cadeira do isopor, homem da neve cinza, que eu nunca vi neve cinza. Com, né? Aquele que toma aqui de transposição, que é igual a da monga, né, que o cara vira.
Sim.
Igual.
É a mesma coisa. Tem o clássico também, né, que é pra aparecer um personagem duplicado, né, tipo, em unha e seu barriga
aí na mesma imagem. Aí grava e coloca a sobreposição.
Aí fica, um fica meio com uma aura, assim, né, meu.
Nossa, caramba. Porque colocar em unha e seu barriga, mas em unha e seu barriga era o mesmo ator? Aí tu eu não sabia, não.
Pois é.
Não, pensei que fosse dois atores, né, possível, cara.
Claro, a gente sabe que é o mesmo ator interpretando, mas assim, você não consegue, quando ele tá interpretando lá o Nhonho, é como se fosse outra pessoa de fato, tá ligado? Ah. Você não fica assim, ah, não, é o cara, tal, não sei o que, papapá, a própria Dona Neves e a Chiquinha. Claro, intencionalmente é feito pra ser o estereótipo parecido, mas assim, é outro personagem, tá ligado?
Isso.
Talvez o que menos, assim, desse essa relação seria Pops com a Dona Florinda. Eu acho que é o que menos a gente tem esse distanciamento, assim, né? Mas em geral, cara, é como se fosse realmente duas pessoas diferentes, tá ligado?
Mas isso vai mais uma vez,
grandes créditos a excelentes atores que estavam ali.
Sim, sim, sim.
É claro, eu não fui acostumado a assistir Chaves no idioma original. É uma das coisas que eu jamais vou assistir no idioma original. Eu quero assistir realmente com a dublagem.
Não, não dá. Tem que ser dublado, porque a dublagem lá da Maga, né? Sim. Que é a dublagem clássica. Não tem como você assistir sem ser dublado.
E esses dubladores também fizeram isso, porque eu não sei se é o mesmo, pode ser.
Ah, pô, tem alguém sendo abduzido aí, velho.
Tá todo mundo aqui.
Foi Rômulo?
Psicologia já foi.
Pronto. Já tem três agora aqui.
Chegou
alguém foi abduzido.
Né? Agora.
Eu tô aqui. O meu amigo da CG que passa aqui no viaduto.
Já chegou o disco voador!
Ninguém tem paciência comigo.
Não contavam com minha astúcia?
Só não te dou outro bumbum.
Vamos traçar, assim, o perfil básico de cada um dos personagens. Pelo menos do elenco principal, assim, né? Então, de maneira resumida, né? Então, Chaves é o garoto órfão, né? Que vive lá na vila, que é o grande, digamos assim, uhum. É o grande motor da história, né? Todo episódio sempre gira em torno dele ali. É o protagonista, né? Tem também aí, né? Aí já trazendo pro outro personagem aqui, clássico, icônico também, o Seu Madruga, né? Que é aquele cara, como é que eu posso dizer? É o cara que se vira, né? Com as oportunidades.
Ele faz os corre.
É o brasileiro.
É o retrato do brasileiro,
também,
né?
Também tem isso, né? O brasileiro se vê muito no Seu Madruga.
É verdade.
Ele faz os corre, né? Sempre que possível. Não sei porque ele diz que ele é vagabundo, porque você vê.
Que é o cara que mais trabalha,
pô.
É
o cara que mais trabalha ali.
Sem emprego.
E trabalha de tudo,
exato.
Né?
Exato. É verdade. É quase Luiz, pô.
É quase Luiz.
Cara, é carpinteiro, é sapateiro. Sapateiro,
vendedor de churros, vendedor de qualquer coisa.
Fotógrafo, vendedor de balões.
Empresário de jogador de ioiô.
É verdade. Nossa. Então, Seu Madruga é o cara ali que se vira, né? Exato. O cara malandro, né?
Quando
aquele
necessário,
cara, tipo, necessário. Que gosta ali de, não gosta muito, assim, de ter responsabilidades, assim, mas, né, é o cara que tem um senso de justiça, é o cara que tem um coração muito grande também, né? Tem a sua filha Chiquinha, que a gente já falou aqui, que é aquela típica criança esperta, né? Aquela criança até, eu diria, até assim...
Quase
que já beirando um pouco, assim, de maldosa, assim, entende? Não no sentido de que ela seja uma... Mas, assim, maliciosa, obrigado, essa é a palavra.
Ela herdou um pouco da malandragem do pai, né? Só que tá passando um pouquinho do limite do pai, né? Já chega assim, como o Romulo falou aí, maliciosa, né?
Tanto é que ela é a única personagem, se você reparar, que consegue peitar a Dona Florinda, pô.
Exato, ela não tem medo, ela vai lá e grita.
Ela não tem medo, ela vai lá
faz assim, eu não vou bater numa criança, mas teu pai vai sofrer, né?
tem aquelas partes clássicas assim, daquela, aí não, você só se aproveita dele porque ele é
magro,
um, sei lá, um magrelo. Magnífico,
é um fiapo de homem.
A Helen Chiquinha. O Kiko, né, que é aquela criança mimada e irritante, com pouca inteligência também.
Mas em compensação, de vez em quando, uma pessoa boa também.
É, assim como todos, como né, todo, no, né? Na vila, né? Aí tem a mãe dele, né, que é a Dona Florinda, que é a vilã da série, vamos dizer assim, né? Aquela que
a gente já traçou aqui o perfil dela. Agradável, digamos assim, da seriado.
Aí tem a bruxa, a Dona Clotilde.
Clotilde, né? Que ela nunca chegou a casar.
Exatamente.
Tem um certo amigo nosso que, por sinal, estaria muito ali afim dela,
sim,
né?
É verdade. Alguém que...
Pois é. Alguém. Não vamos dizer quem, né?
Não pode.
Um amigo nosso tem, assim, tendência a gostar de mulheres um pouco mais velhas.
Experientes. O famoso Maturi.
Mais experiente.
Tiago, tu coloca lá no Instagram a pergunta.
É. Sim, quem? É verdade. Quem? Pensei a galera certa. Todo mundo na vizinhança onde mora tem uma Dona Clotilde, né, velho? Aquela senhora lá que
ninguém cresce.
Solteirona, né?
Tal, e no... criança, né, já sabe.
Aí vai cair
um
matando
em cima, puxa, né, um pavio, véio? E aí já sabe, né?
E aí, do elenco um pouco mais principal, mas um pouco mais suporte ali, né? A gente tem ali o professor Girafales, né?
Isso.
que é não, o...
Que é casado, viu?
Que é casado.
É casado.
As investigações da internet mostraram que ele usava aliança.
Eita, nossa, olha só, Dona Florinda era... Usar o termo da minha mãe. Dona Florinda era amásia.
Amásia.
Nossa, rapaz. Por isso que nunca casou, nunca consumou.
É. Ficava enrolando, né? Ficava só enrolando ali. E pra finalizar, né? A gente tem aí o dono da vila, né? Que era o senhor Barriga, né? Que como a gente já falou aqui, apesar daquela questão de ir lá para cobrar o aluguel, né? Ele também tinha um grande coração, né?
Verdade.
Sempre perdoava lá no final das contas, né? Ele sempre perdoava a dívida lá do seu Madruga. E aí isso gerou sempre aquela brincadeira, né? Seu Madruga, ele deve 14 meses de aluguel, o clássico, né? Só que aí, a pergunta é, ele deve 14, aí tem alguns episódios que ele paga, mas assim, ele paga os 14 e volta a ficar devendo 14 meses depois, ou ele sempre paga um, aí depois deve mais um e fica virando essa bola de neve aí.
Rapaz, Thiago.
Eu acho que ele paga um só, né? Porque os 14, é complicado ele pagar tudinho, né?
É, eu concordo com o Luiz. Acho que ele pagou algum, aí quando pagou, pô, já paguei esse aqui, vou jogar mais pra frente, vai juntando.
Empurra mais um, né? E vira 14 de novo. Né? Tava 13 e virou 14.
Lembra aquele famoso que ele guardou o dinheiro no armário,
no guarda-roupa
e tal, e conseguiu pagar, cara, aquilo. Eu falei, nossa, ele tá pagando.
Caramba, é verdade. Tá
pagando. E não sei se vocês percebem isso também, a coisa que eu percebi um tempo desse. Os licenciamentos, pô, relacionados a Chaves. É quase tudo pirata, pô. Eu lembro que teve uma época que... Época não, né? O auge, assim, de Seu Madruga virando meme na internet, né?
Sim, as camisas. Você, né?
Minha camisa, é. Pô. As camisas eram tudo alguém fazendo. Sim. Era
Você encontra fácil.
Vai na gráfica e faz. Entender, você fiquei pensando, impressionante, porque depois de tantos anos, né? Mesmo percebendo o frenesi que é Chaves, né? Eu já vi alguns produtos assim, né? Acho que tinha lancheira.
Tem de tudo, velho. Tem tudo. Pra você imaginar.
A partir do momento, principalmente, quando lançou o desenho animado.
Mas não demorou muito pra virar uma coisa muito comercial assim, como eu falo, como os outros produtos.
Mas virou, sabe quando, assim, Rolo? Meio que uma coisa meio, assim, meio pop com a internet, pô. Quando a internet ela se tornou, né, mais acessível a todos, mundo, aí, né? Começou a acontecer esse fenômeno, assim, de, por exemplo, Seu Madruga, ele meio que virou um personagem icônico, assim, né, um meme.
É, da cultura brasileira, pô.
Né, pô, então, hein? Com a internet, isso acabou tomando aí uma escala, né, inimaginável.
Pra mim, assim, a melhor imagem de Seu Madruga é aquela capa do Ramones, pô, tem os quatro Ramones, Seu
Madruga. Mas do Ramones, é mais, né?
Perfeito. Seu Madruga é um Ramone, perfeito. É.
E combina até, porque o nome dele, né, do Ramone.
Dom Ramon.
Ninguém tem paciência comigo.
Não contavam com minha astúcia.
Só não te dou outro.
Mas vamos lá, vamos começar a falar aqui de alguns episódios clássicos. Acho muito difícil, assim, você dizer, ah, qual é o episódio preferido, assim, né?
Eu tenho o meu, cara. Eu tenho o meu porque, eu vou dizer aqui, veja, a minha mãe é uma mulher muito sisuda. Ela ri com muita dificuldade. Ela, às vezes, passa alguma coisa, eu tô morrendo de rir, ela olha pra mim, não sei o que tá achando graça nisso. Ela é bem direta também, como toda senhora do interior, né? Que tem 70 e poucos anos. É muito besta pra rir dessas coisas, ela não ri. Então, uma das coisas que me lembra, quando eu era mais adolescente, foi assistindo Chaves, foi dos Espíritos Zombeteiros.
Os Espíritos Zombeteiros, verdade.
Fazem uma sessão espírita na casa do Seu Madruga. O coitado do Kiko tá preso no quarto e Chaves embaixo da cama, embaixo da mesa. Aí se alguém, não sei o que, der uma batida, aí Kiko já doido assim, bate a cabeça na porta, meu amigo. A gente começou a rir. Foi uma risadagem em casa. Eu nunca vi minha mãe rir tanto na minha vida. Nunca. Ela passou mal de tanto rir, né? Então pra mim isso me traz uma alegria muito grande lembrar disso. Quer dizer, essa foi uma das... dos episódios que eu mais adorei, foi esse. Eu nunca mais...
Tem um, pô, não sei se é esse ou se é outro, que eles estão assistindo um filme de terror.
Esse é o meu favorito, cara.
O do filme de terror, né, que aí tem uma parte lá que eu acho excepcional, porque acho que é Chiquinha que tá com a máscara, aí Kiko fala assim pra ela, né, tira essa máscara e tal, aí beleza, né. Aí...
Foi Chaves, né.
Chega
com a máscara toda, parece um cara... Tira, já te disse, vai tirar essa máscara.
Mas eu já tirei.
Sério? Nem parece.
Mas não parece.
Agora, assim, cara, eu particularmente, assim, eu morro de rir, assim, pô, quando tem as interações entre o Carlos Villagrã e o Ramon Valdez, né? Sim. Quando os dois estão em cena, cara.
São os melhores.
Um exemplo clássico, assim, aquele episódio que Seu Madruga, ele tá trabalhando como carpinteiro, e aí Kiko tá lá brincando no pátio,
com a bola.
Aí... Isso, aí seu Madruga vai dar uma martelada.
Esse humor físico é perfeito. Cara... E o feeling...
Perfeito.
Perfeito, cara. Ele vai dar uma martelada aqui com o
pato. Joga a bola.
E toda vez que ele vai bater, ele para e fica. Não dá pra fazer no gesto, gente. Mas, por favor, não conhece essa cena.
Mas todo mundo conhece, pô, esse episódio.
Já conhece, né? Mas se você for muito jovem, cara, procure ver essa cena. Ah, Kiko, seu Madruga, uma cenaria no YouTube, deve aparecer. Ou os textos mais. Aquele do. Ah, pra ser homem você tem que ser forte, feio e formal.
Informal. É verdade.
Eu não só falta ser forte e formal, que o senhor não é.
Porque feio já
você
é.
Feio você já é, né? Então já tá lá.
É, exatamente.
Quer ver outro clássico também? Porque assim, eu acho que de muita gente, não só, mas assim, o meu personagem preferido, claro, né, seu Madruga, não tem como ser
eu
diferente.
Eu gostei muito do Kiko, como eu já falei, né, eu parecia com ele.
O episódio do que estão planejando a morte de seu Madruga, que na verdade era a festa de aniversário.
Se sente mal.
Se sente mal.
É
verdade.
É verdade.
Eu tô doendo.
Se sente mal? O senhor se sente mal? Se sente mal? Se sente mal?
Olha, Chaves, você tem sorte. Eu não vou te fazer nada porque você foi o único que me animou.
E por quê?
Porque você não fez a pergunta que todos me fizeram. Se sente mal?
Quem perguntou isso?
Todos! Um amigo meu, a Chiquinha, o Kiko, a Dona Florinda, a Bruxa do 71, todos!
Que burros, não é?
Claro, Chaves, claro! Como
que... Pra que perguntar uma coisa que se nota a quilômetros?
Aí quando ele vai olhar no espelho, pô, aparece a caveirinha.
Parece uma caveira. Uma caveira malfim. Mais maravilhosa, cara.
O melhor desse episódio é que em um diálogo que ele tem com o Chaves, aí ele diz assim: todo mundo está me perguntando se eu me sinto mal, se eu me sinto mal, mas olha, eu acordei hoje me sentindo tão bem. Aí Chaves disse assim: isso foram as últimas palavras do vizinho do número tal aqui que falou antes de morrer.
Aí ele murcha na hora, né?
Na hora. Ele murcha na hora, pô.
Dos meus episódios, o meu favorito é o mais clássico, pô. É o do churros.
O do churros, né?
Chaves vendendo churros pra ele mesmo.
Caramba, velho, esse aí.
Que viagem,
esse episódio, ele vai do humor que você chora de rir até aquele final que você dá aquela o nozinho na garganta, velho. Quando. Aí quando ele, seu Madruga chega lá e fui eu! É? Aí fui eu!
Aí você vê que hombridade tem este homem, né? Ele viu que ele chegou pra Chaves, você comeu tudo! E já tá pra descascar Chaves na porrada. E faz que você tava com fome, né? Veja, ele sabia que isso ia dar errado.
Véio. Verdade, né?
Ele sabia, mas mesmo assim...
Chama, mas quando a natureza amigo. Chama, nem o ET aguenta.
É verdade, já foi dito aqui na ufologia. Ele não comeu um ou dois. Ele arranjou a mais, desculpa, mais errada que se tenha, né? Quer vender pra si mesmo e comeu todos os churros. Ele tava com muita...
Mas ele simplesmente não comeu, Anderson. Teve toda a questão,
ele
né?
Ele vendeu, né?
Seu Madruga, me vende os churros? Claro, Chavinho, claro.
Aí ficou nessa, tal. Aí, seu churro me vê o Madruga. Lá tava... Começa a confundir as coisas. Cara, a cara de Bolanjo, quando seu Madruga aparece, ele todo errado, assim, criança que fez merda, né?
Ele, Chaves, você vendeu todos os churros.
Parabéns, cadê o dinheiro? Ele todo errado, todo triste. E ele vai lá e diz, caramba, eu não posso dizer que foi Chaves. Como é que ela ficou com essa criança? Afinal, eu vou assumir, eu já tô acostumado a me levar porrada, que seja. E aí, né, como uma ação boa sempre gera uma... Como uma ação ruim sempre gera outra pior, né? Talvez uma ação boa gere outra melhor. E é o que acontece, né?
O dinheiro, é?
Sim! Vai me dizer que chegou alguém, comeu todos os churros e foi embora sem pagar.
Pois mesmo que a senhora não acredite, foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Pode mandar brasa, sócia. Não vai me bater?
Não, seu Madruga. Ao contrário, eu vou cumprimentá-lo.
Perdão, como disse?
Lá dentro, o Chaves me confessou tudo.
Bom, mas é que eu...
E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo.
Bom, é que eu...
Sabe, seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho. Um homem.
Mas você falou aí de episódio da nona garganta. Eu acho que o que dá mais nona garganta é aquela do ladrão.
Né? Ladrão, ladrão, ladrãozinho.
Ladrão, ladrão, ladrãozinho.
Ladrãozinho, ladrão.
Chama dele de ladrão.
E aquele episódio é barra pesada mesmo, velho.
É mesmo, né?
É bad vibe, velho.
Ladrão.
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 Ladrãozinho.
Ladrão.
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 Senhor Furtado.
Se, ou o nome do cara já é furtado. Esse nome, não sei se era em espanhol, velho.
Também. Mas
era também.
Também.
Pronto, caiu muito bem, né? E depois ele... Gente, é o Chaves, velho. O Chaves não rouba nem nada. Né? Até quando ele é morto de fome, ele não rouba.
É, aquele episódio é punk mesmo, velho.
Pesado, né? Tá. Assim, pra mostrar também. Coisa que acontecia muito nos anos 80, né? É. Aquele bicho de alegria e tristeza, meio agridoce. Aquele sabor meio agridoce ali, tá?
Também tem esse, é o de Acapulco, né?
Não, Acapulco é um clássico também, né, velho?
É, esse aí é um tal, tá? Mas fica aquele gostinho assim.
Mas de... fica, né? Dá aquela sensação, né?
Sensação.
É um episódio muito bonito.
Aquele episódio eu considero ele o fim.
Também. Também ótimo. Pra mim é... Acho que até o tanto fim do seriado.
Pra quem assistiu o Hakusho, ele lembra muito o fim do Hakusho, que é na praia.
Exato, que é na praia, tá?
É. Todo mundo junto.
Bem lembrado.
Aquela comemoração. Quando eu assisti o fim do Hakusho, que eu fiquei muito triste, eu gostava muito do Hakusho. E me veio à memória esse capítulo de Acapulco do Chaves, que eu considero. Pra mim, ele é o fim, é como se fosse um encerramento pra série, assim. Todo mundo na praia, né? De férias, as musiquinhas são cantadas.
Boa,
né?
Noite, então, vizinhança.
É.
Pois é. Esse episódio, ele fica parecendo que é a despedida dele, mas assim, teve outros episódios depois. É porque, assim, teve episódio de Natal, né? Aí passaram uns episódios fora de ordem, mas assim, não é a despedida, não. Muita gente confunde, mas não é, não.
Outra coisa que encarna pra quem assistiu são as músicas de Chaves.
Nossa, velho.
É uma música bonita.
Você é jovem ainda.
Amanhã, velho será. Eita.
E são as músicas, mais uma vez, tão pueris.
Que bonita sua roupa.
Pois é.
Que no original é Que Bonita Vem Se Dar, né? Que é a vila. Aí na dublagem eles falaram, em vez da vila, eles falam da roupa do Chaves.
É só pra cair bem ali na dublagem.
É, pra encaixar melhor.
Não merece nada. Pô.
A musiquinha piorzinha, assim, velho, é aquela do Peludinho. Não sei se vocês lembram dessa. A que é do cachorro lá, o cachorro de Chiquinha. Tá. Que era um cachorro de pelúcia, feio pra caramba. Esse episódio em si, muitos fãs consideram como o pior episódio do seriado.
Eu realmente não lembro.
É o que Chaves fica imitando o cachorro.
Ah, sim.
Aí esse episódio é meio chatinho, assim. É porque não tem como você falar um episódio ruim.
É menos bom. Esse aí não existe, né? Não é tão bom quanto os outros.
É. Aí esse talvez seja mais... Que a galera dá uma torcidinha, assim, de nariz. Mas em geral, velho, eu acho que se a gente citar qualquer episódio aqui, velho, a gente vai dizer, eita, esse aqui é clássico e tal.
Aí tu vai falando, ele lembra,
não tem como. Sozinho. É, o cara vai lembrando da resenha. Por exemplo, né? Tienda del Chavo, o refresco de, sei lá, de tamarindo que tem gosto de groselha.
Aham.
Isso me lembrou uma história, velho. Uma história lá do...
Os pilotos. Para de rir, explica, pô. Você não vai entender nada.
Aí, pô. Peraí, veja. Naquele famoso colégio laranja.
Laranja e verde.
A gente. Você não dá muito na educação? Piloto é aquele lápis. Piloto
é o pincel, marca, né? É o pincel que a gente usa no quadro. É o
atômico que a gente escreve nos quadros brancos. Exato. Quando esses lápis vão acabando, a gente manda pra coordenação e o coordenador coloca tinta. Alguns são recarregáveis, outros não. Os do colégio eram todos recarregáveis. Só que a gente pegava lá um piloto azul, aí mandava, ó, coloca tinta aí, fulano ou fulana. Tá acabando. Aí colocava assim. Depois de um certo tempo, chegava.
A embalagem. O piloto era azul, né?
Azul. Aí a gente pegava e fez, nossa, é azul. Quando a gente puxava a tampa, a ponta tava uma cor meio diferente. Quando a gente escrevia, saía vermelho. Uma cor
meio... Não, e no meio ele mudava. Ele começava vermelho. Exato. E terminava preto, tá ligado?
Quer dizer, o piloto, a embalagem era azul, começava vermelho e acabava preto. Quer dizer, parece que é azul, escreve vermelho, mas na verdade ele é preto. É,
tamarindo que tem gosto de limão, mas parece groselha, sei lá.
Mas parece groselha. Pronto, é igualzinho. Quando aconteceu, o Thiago que falou, parece refresco do Chaves, velho. Meu irmão, quando eu vi, eu comecei a rir, porque automaticamente eu teria piada de promo. Meu amigo, é igual. Perfeito. Chaves de Rocho.
El Chaves de Rocho. Inclusive, pô, em Portugal, sabe como é o nome do seriado?
Não.
Jesus.
É.
O Garoto do Oito.
Não, o Xavier.
Nossa, cara.
O Xavier.
Aí faz, ô Xavier, lá vem professor X assim, numa cadeira de roda.
Lá vem lá, né?
Careca.
Com o gorrinho do Chaves, tá ligado?
Chaves é um apelido, né? Que ele tem no original, né?
O nome dele, ninguém sabe. Tem alguns episódios quando ele vai revelar e aparece Kiko lá. Chaves!
Isso, exatamente.
Chavo, em espanhol, né? Quer dizer moleque. Garoto, guri.
é o pirraia da gente, né?
É o pirraia, né?
Fomos é o pirraia. Ainda bem que o Brasil aqui adaptou bem Chavo para Chaves, que chamava o rapaz de Chavo, ninguém entendeu nada.
É, porque
Chaves
encaixou já... legal, né? Tipo, isso. Primeiro porque é um nome que é fácil pra gente aqui do Brasil, né? É um nome relativamente comum, né? É
agora, simples, assim, tal. Eu nunca conheci um amigo que tinha chamado de Chaves, né?
De primeiro nome não, né? Mas sobrenome, né?
É, sobrenome sim. Charles ainda vai, mas Chaves...
Ah, mas se tu for falar de sobrenome, pô... Tipo Rômulo. Rômulo não tem sobrenome, né, velho? São três nomes próprios, né?
Só tem um nome.
O cara consegue ter três nomes próprios, pô.
Isso era bom na ajuda, depois, né? Que eu conseguia me disfarçar em vários locais com os três nomes, né? E não tava mentindo.
Cada lugar se apresentava com um nome, né?
E não tava mentindo pra ninguém.
Aí, peraí, Rômulo Vicente e quê?
Não, Rômulo André Vicente.
Ah, Rômulo André Vicente.
Ó, oh, cara, tu conhece Rômulo aí? Conheço, pô. Tu conhece André, o cara? Que André, pô? Não, pô, Vicente.
Vicente? Ah, não conhece, não.
É quase o refresco do Chaves.
Qual é a bronca? Aqui na torre tinha um Rômulo, tinha um André e tinha um Vicente, pô. Tô brincando, não. Tinha os três na minha infância. Cada um numa rua, assim.
Acho que era mandaram a fusão do Dragon Ball, tá ligado?
Cara, eu vou mandar uma referência, mas só pra quem é muito, mas muito fã de quadrinhos mesmo, ninguém vai entender nada, mas eu não vou deixar de mandar. É, Rômulo é praticamente o Cavaleiro da Lua.
Essa daí realmente...
Não, essa é muito do além, não precisa pegar nada. Mas voltando a Chaves.
Mas tinha partes interessantes, quando eles começaram a usar o outro lado da vila, né? Aquela parte...
É, o segundo pátio, né?
Cresceu, né,
velho? E o bar de Dona Florinda, né? O bar de Dona Florinda também era engraçado.
o botequim...
É. O restaurante do Florinda, da Florinda, já foi aquela parte que eu não gostava muito.
É, então, é porque ali já é na fase que já não tinha mais o Carlos de Villagrã e nem o Ramon Valdez, né? Quer ver também um episódio assim, lendário, assim, do Chaves, velho? O episódio da aula de desenho lá. Aliás, não da aula de desenho, mas...
Nossa!
O episódio, cara, que eles fazem os desenhos, aí o professor vai lá pra saber de
vai
quem
lá pra
era
saber
o...
qual é. Cara, isso é de uma criatividade absurda. Aquele que você tem, só lembrei de tudo, Thiago.
O xadrez.
Quatro quadrados. Xadrez pra principiante. Não, xadrez pra você,
Kiko. Cara, é um desenho melhor do que o outro, pô. É. O clássico que é assim, né? Não, o que é isso aqui? Aí o professor, ah, isso aqui eu já sei o que é, pô. É um homem segurando um martelo. Aí ele, martelo, não, né? Tá, isso, cara, é uma máquina de escrever que só tem uma tecla.
Aí depois tem uma. É o somochique. É a carta escrita por essa máquina.
Pois é.
Muito bom, cara.
Moral, não existe não, véi.
E o outro, que ai, tem duas coisas assim e uma bolinha no meio.
Sanduíche de ovo. É. Minha nossa, véi.
Mal, não dá não, velho.
Naquela fase que começou a aparecer também a escolinha, também ali, velho. Pra gente ali tem episódios lendários, velho. Tem episódios
melhor
lendários.
É ter uma Madruga, professor.
Professor. Perigo, é, perigo. Perigo.
Ele desenha uma caveirinha, sabe o que é isso? É o seu retrato.
Meu, acho que todo mundo, assim, pô, tipo, que é professor, já sonhou em ter uma aula daquela, velho. Assim, conseguir fazer uma aula daquela, com aquela performance. Coisa,
quem de nós nunca se inspirou esse Madruga pra dar uma aula daquele jeito?
Ah, claro, claro.
Dentro dos limites, a gente faz, tenta fazer aquilo.
Em, né, geral, a gente tá mais pra professor Girafales, né? Que é aquele cara que fica frustrado, né? Com a. Digamos assim, né? Com o comportamento da sua turma, né? O rendimento da sua turma.
Eu gosto muito daquela parte em que Kiko fica arretado várias vezes já, né? Aí o seu cara, o seu cara! Ele tá com um, ele tá com o outro, aí toma o seu conselho faz assim, ele, o que é?
O que é?
É o cara, não.
Na hora ele murcha, pô, ele... Tem o clássico também, né? Quando o Kiko, ele tenta acertar a resposta, mas ele só vai piorando, né? Né? Sei lá, quem eram os adversários, os inimigos dos bandeirantes, né? Aí ele, o Corinthians. Aí ele, o Palmeiras. Palmeiras?
Aí... Ituano.
Aí, 15 de Piracicaba.
Não deu.
É trocentas vezes a mesma coisa. E você sabe que você vai rir. Podinhos fazendo prova, velho. Com a moeda. Aí joga pra cima, tal, joga pra cima. E quando acabou a prova, aí o Godinho ficou conferindo as respostas. Eu já acabei.
Ou então o clássico assim, Godinez, diga aí dois pronomes. Ele, quem? Eu?
Perfeito.
Acertou 10.
Acertou 10.
Ei, mas não pode esquecer da bola quadrada também, não, pelo amor de Deus.
Nossa, a bola quadrada. A
bola quadrada. Meu
irmão, quem não esperou, velho, que um dia ela ia aparecer?
Essa, véio, bola quadrada ia chegar.
Eu achei que ia aparecer, velho. Jogando real aqui.
A treta morta nessa bola quadrada, né?
Teve um episódio que eles quase ganharam, né? Mas só que aí foi um episódio da reconciliação, né? Do professor Girafales.
O que não lembra, o professor Girafales tentando
ensinar Kiko a tocar violão.
Kiko, Kiko, o seu Madruga vai me ensinar a violar o tocão.
Violar o tocão. Ele. Aí eu já tive alunos muito bons, alunos bons, alunos médios, alunos horríveis, alunos péssimos, e tive o Kiko.
Não, meu irmão.
Mas tem mais um pouco de paciência.
Cara, e aquilo ali, pô, também, dá muita raiva, pô, porque ele faz aqui. É, não, bota sua mão,
bota
aqui, né?
Aí ele tira a mão, ele bota a mão.
Aí essa outra você bota mal. Aqui, aí ele tira, velho. Nossa, velho, você fica...
Nossa, miserável.
Caramba, velho.
Mas segura aqui, do poncho assim com o violão.
A gente não pode esquecer do episódio icônico, né? Que eles têm que levar lá o... Eu não lembro o que era, mas tinham que levar alguma coisa na casa da bruxa do 71.
Que misericórdia.
Esse episódio... Era o jornal, o jornal. Então, nesse episódio é onde aparece uma cena clássica, né? Que é o famoso É Você, Satanás.
É você, Satanás.
Você, Satanás.
Quem está aí? Miau. E quem está aí? Outro gato.
Outro gato. Outro gato é sensacional, cara. É muito bom.
Ninguém tem paciência comigo.
Não contavam com minha astúcia.
Só não te dou outro.
Vamos falar também um pouquinho do herói latino-americano.
Lanterna Verde.
O que foi que você disse?
Ah, não se faz de besta.
O quê?
O grande Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia.
Isso aqui é um gafanhoto, é um chapolim.
É um chapolim, né, que é gafanhoto. É um gafanhoto vermelho que tem.
Exato.
Mais rápido do que uma tartaruga, mais burro do que um asno.
É, e aqui ele teve outro, não teve outro nome, né? Chapolin Colorado.
Vermelhinho, polegar.
O polegar vermelho. É. Porque só que o Chapolin ficou, né? E pra mim a cena clássica é quando ele toma as pílulas na Nicolina.
Na Nicolina, é verdade.
Aí tá subindo no muro, né? Bem devagarzinho, porque tá muito pequenininho. Aí fica seu Madruga, né? E a personagem de, seria da Polina da Mesa, né? Torcendo pra ele. Vermelhinho, mano. Quietos! Ai, poxa. Tô morgado.
Assim, Chapolin, na época, quando eu era criança, assim, eu confesso que, tipo, assistia, claro. Mas, assim, eu gostava mais de Chaves.
Eu também.
Mas depois... Depois, cara, Chapolin é muito bom, pô.
Ficou ali igual, cara. Ficou igual.
É muito bom mesmo, cara. Tipo, tem vários episódios, assim, que são... Nossa, velho.
Não, e os vilões de Chapolin, né? São os melhores.
Os clássicos, né? É...
Quase nada,
Poucas Trancas.
Alma Negra.
Tripa Seca, o icônico, né? Cara,
eu ia falar Tranca-Rua.
Esse aí tá em outro patamar, né?
Esse aí tá em outro patamar.
É, Racha-Cuca.
Racha-Cuca, né? São nomes assim, bem... Eu não sei se são os mesmos nomes em espanhol, velho. Se for,
aí se só não for,
parabéns mais uma vez aí pela versão brasileira aí.
E nem que tava falando, o Thiago falou, é outra versão. Essa tradução brasileira, por exemplo, muita coisa que a gente não entendia, por exemplo, até a própria condição de Chaves, era explicada num idioma natural, né? Espanhol,
número
1. E como muitas coisas foram cortadas, e assim, não tô reclamando, pelo muito contrário. Eu acho que se fosse com originalmente, né, outra tradução, ele não faria tanto sucesso. Mas aí, por exemplo, todo mundo pensava, agora que a gente lê mais sobre isso, mas todo mundo pensava que morava no Barril, né, que Chaves era o nome dele.
Uhum.
Então, muitas informações sobre a dinâmica da vila foram ocultadas, talvez não propositalmente, né, mas por conta da tradução. Porque vocês mesmo comentaram aí antes, né, o termo em espanhol para Chaves, né, Chavo, né? É o Chavo. Uhum. E Chaves, como nome, né? Essas ideias de, o seu nome, qual é o seu nome, né? Então, isso ganha muito sentido com o original em espanhol. Já na tradução em português, né? Brasileiro, vamos dizer assim, tradução brasileira, algumas piadas perdiam a capacidade máxima, né? De alcance.
E
porque
tem uns que nem se salvaram.
Dessas informações, né?
Tem uma amiga minha, da época que eu fazia Senai, né? Chamada Anne. Tinha um episódio específico, assim, que a gente gostava bastante, assim. A gente vivia falando desse episódio, né? Que era o episódio da simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha.
E tinha
a bruxa Baratuxa, tá. E a famosa palavra cabalística. Como é a palavra cabalística, Luiz?
Parangarica Tihimihuaru.
Eita, esse aí.
Cara, esse episódio não, era sensacional.
Cara, gente. Não é essa que o filho dela quer casar, né? Que
é esse mesmo.
Cara, esse personagem é o melhor. É um dos melhores personagens, cara. Não sei porque é abandonado, desenvolvido um pouco mais esses personagens aí. Feito a volta, alguma coisa assim.
Carlos Milagrana, aquele...
tem um episódio, porque é o do bebê jupiteriano lá.
Que é o cara gigantesco, né?
É o cara gigante lá, que é. Também...
O gigante, né?
Mas assim, o que eu achava massa pro Chapolin era basicamente o seguinte, né? É até a definição clássica lá do Chapolin, né? Que ele era um cara medroso, né? É o herói que não tinha coragem, assim, né? Ele não demonstrava coragem nenhuma, não tinha força física, né? Era atrapalhado, vivia caindo, tropeçando.
Demais, né?
Mas assim, ele sempre conseguia, no final das contas, resolver o caso.
Tropeçando, não. Lembre-se que os movimentos dele eram
friamente calculados, é verdade. Aí eu só fiz isso aqui pra testar e tal.
Exato.
É. Cara, é muito bom, mano. Eita, marreta biônica. Tinha a buzina paralisadora, né?
Pílulas de Nicolina.
A gente fala assim que ele era covarde, mas às vezes o bicho pegava e ele partia pra cima. Várias vezes ele enfrentou realmente, né?
É, porque quando não tinha o que fazer, aí ele tinha que...
Também, bicho, era isso aqui e tal.
Uma paródia muito bem feita, né?
É.
Superman,
perfeito. Inclusive, tem lá, perfeito, né? O Super Sam, né? Que é interpretado pelo Ramon Valdez, né? Que é o.
Ramon Valdez, que é Super
Cara, Sam. Esses episódios que tem o Super Sam, pô, tem umas críticas sociais muito assim, tipo, muito ácidas, velho.
Principalmente porque é o México.
Isso.
O Super Sam é americano, né? Assim, é. O personagem que ele inventou é americano.
Ele fica lá, Times Money.
Eu gostaria muito de saber daquele personagem. Quem criou aquele personagem? Ramon ou se foi o...
Todos os personagens eram de Bolanjo, pô.
Bolanjo
mesmo. Dele.
É. Parabéns, mais uma vez. Muito bom.
Tem um episódio que eles estão hospedados lá no hotel, numa pousada lá. Eles ficam se alfinetando o tempo inteiro, tá ligado? É muito bom esse episódio. Né? Tem um que eles vão resolver um problema lá, aí no final o Super Saiyan, ele ganha os créditos lá por ter salvo, assim, aí...
Ó.
Meio que Chapolin resolve a parada, mas quem ganha os créditos é o Super Saiyan, e meio que uma paródia. Né, com a situação, né? O cara fez todo o trabalho duro, mas quem leva o crédito, tá ligado?
Eu gosto muito também daquele dos aerolitos.
Eita, os famosos aerolitos, né?
Aerolitos, né?
É verdade.
Tem a parte que ele tá assim, aí cai uma pedra, mas, uma coincidência pode cair, pode acontecer em qualquer lugar. Aí, bah, duas coincidências pode cair em qualquer lugar. O cara cai uma chuva de meteoro, ele aparece depois, 35 mil coincidências pode acontecer em qualquer lugar.
Tinha um episódio, porque a gente ficava assim, com uma inveja brutal, assim, que era o do menino, que não era um menino, né, era interpretado pela Maria Antonieta, que era o do menino que dizia que estavam roubando os brinquedos dele, mas que na verdade ele jogava, né, os brinquedos.
É, jogava fora.
Por que dava inveja esse episódio? Porque eram os brinquedos mó da hora, assim, né? E a gente, nossa, velho, eu queria ter um brinquedo desse e tal.
Eu acho que era feito pra isso mesmo, né? Você, pras crianças da época.
Com certeza. Com certeza, tinha a mensagem, né? E tem um episódio também, pô, do Chapolin. Nossa, esse episódio era muito bom. Que era com o Racha Cuca. Que é um episódio que, do poço. Que ele, Chapolin, cai no poço.
Pendurado aí, velho. Quer o quê?
Quer o quê? Ele tá brigando no poço, velho. É muito bom, velho.
Uma coisa. Eu gostava muito de Quase Nada. Era
Quase Nada.
Era Vilagra.
É.
Que ele era pistoleiro, né?
Uhum. Tinha o Chinesinho também, né? Que era o vilão dele também. Interpretado
por ele. Eu lembro que nesse episódio Quase Nada, ele tava indo campanha pra... vá pra Disneylândia com o Polegar Vermelho. Ele disse, você não quer ir, não. Tá.
Ah, é verdade, né? Ele fica... É verdade.
Não sei se foi esse, foi Racha Cuca que ele tava. Acho que foi Racha Cuca. Quase Nada, Seu Madruga fazia um velhinho que era exterminador de inseto, tá, não sei o quê. Que ele pensou que... Chapolin pensou que ele era matador. Aí fez, eu vi falar que aquele senhor ali já matou não sei quantos. Aí Chapolin disse, é verdade que o senhor já matou mais de 1.000?
Se eu pudesse, eu matava 1.000.
Aí ele fez, já, homens? Aí ele, não. Mulheres? Ele, não. Aí Chapolin faz uma cara, tipo assim, pô, não. Ele fez, não, nesse bicho também não. Eu falei, rapaz, criança não entendeu uma piada, uma sutileza dessa não.
Aquele dos piratas, pô, infelizmente ele não teve a parte final, né?
A do Alma Negra.
É, não teve a parte de conclusão, assim, mas era muito bom aquele episódio, né?
Eu gostava também da Casa Mal-Assombrada, da Velha do Dinossauro.
Agora tem um episódio que é muito sinistro, pô, de Chapolin, que era o dos duendes. Cara, esse episódio...
Água da Jamaica.
É Água da Jamaica, é verdade. Esse episódio dava um cagacinho, velho.
Eu lembro dele poucas vezes.
Ninguém tem paciência comigo.
Não contavam com minha astúcia.
Só não te dou outro.
É bom relembrar, Thiago, alguns personagens mais obscuros de Bolanho, né?
Tem alguns... que aparecem, assim, no próprio Chapolin e no Chaves, faz uma participação, né? Que é o Dr. Chapatin.
Tem que você estar me dando coisas.
É.
Teoricamente, é um homem mais velho do que eu, inclusive, né?
Ele era muito velho, né?
Muito velho. Aí eu lembro desse, tem um que... Cara, eu tô tentando lembrar um tempo. É Trombada, alguma coisa assim, que ele é meio maluco. Eu só vi poucos episódios dele. Que ele, como eu te falei, tem um óculos bem... um grau bem forte. Tem um chapéuzinho de palha. Que ele
é eu sei maluco. Qual é. Eu sei qual é o...
personagem,
mas não lembro.
Ele só fala sandice, tipo assim, não, é porque eu vou trocar as camisas, a minha camisa, porque as mangas ficaram curtas. O que você vai fazer então? Vai trocar as suas camisas ou as mangas? Não, eu prefiro peras. Coisa bem nonsense, assim.
É, eu lembro que isso. Tinha um tal de Pancada, né? Pancada. Não sei se era esse, era ele?
Pancada é esse. Pancada é meio doido. Pancada, exatamente.
Aí tinha Chaveco, né?
Chaveco é o ladrão, né?
É o ladrão. Tinha um, pô, que no original, né, ele era chamado de Dom Calaveira, só que aqui no português eles trazem pra Dom Caveira.
Que é um cara meio soturno, assim.
É, tipo... Né?
Eu acho que esse eu não assisti, mas eu acho que eu vi na Vila dos Chaves, alguma coisa assim, mas tá muito obscuro na minha cabeça.
Mas assim, esses eles chegaram aqui no Brasil, acho que só ali no final dos anos 90, né?
É, chegaram. Peço a pessoa, tudo que esse cara aí produz sai no Brasil, então...
É, mas não pegou o público, não.
Não. Não tem como você bater um personagem novo, bater Chaves ou Chapolin.
É verdade. Acabou que eles não fizeram o sucesso, assim, aqui no Brasil. Tanto é que desses personagens aí, o que é mais conhecido, assim, é o Dr. Chapatin, né? Porque ele ainda... Isso,
acho que teve mais... Tinha humor mais físico entre eles também, né? E vem aquela, né, do... Como o Thiago falou, Pepe, já tirei a vela.
Nossa, já tirei a porta automática lá pra...
A porta automática.
Esse episódio, pô, se eu não me engano, é esse episódio que tem lá a transferência dos cérebros lá. Que aí fica a personagem de Florinda Mesa com a voz de Gavivar, né? E o contrário, né? Fica com a, tipo aquele filme lá do que tem do Tony Ramos, Luiz. É, Se Eu Fosse Você. Eles trocam lá, né? Aí depois alguém troca com o cachorro, tá ligado? Alguém troca o cérebro com o cachorro. O
Luiz aí que falou, Henrique falou do Jaiminho, então citou o Jaiminho ainda, né? O carteiro da vila.
Nossa, velho, eu tinha muita raiva de Jaiminho, velho.
Por quê, cara?
Nossa, eu tinha, porque assim, primeiro, porque eu ficava pistola com aquele negócio assim, o cara, não sei o que, e aí, tem alguma carta pra mim, aí ele, não sei, deve ter, aí ele, sim, e aí, ele jogava aquela bolsa gigantesca de cartas, procure aí, ele, mas você não vai procurar, ele, não, é porque eu prefiro evitar a fadiga. No futuro, assim, né, na minha vida futura, assim, eu passei a incorporar essa frase, assim, né, quando eu não quero fazer alguma coisa, né, eu prefiro evitar a fadiga.
Olha só, você ficava com raiva do personagem, mas depois incorporou.
É. Não, e outra coisa que eu tinha muita raiva dele, pô, é porque, assim, isso me incomodava bastante, porque ele tinha uma bicicleta, mas ele não sabia andar de bicicleta. Ele ficava arrastando aquela bicicleta.
Mas eu tive que aceitar,
aquela bicicleta,
né?
De carteiro, tá ligado?
Não.
Grande Tangamandápio.
Existe essa cidade, né?
Isso, tem uma estátua dele lá, inclusive. Tem uma
estátua dele.
É real, porque
colocou
é real,
tem uma estátua dele mapa, lá. Né? Assim, as pessoas
sabem. Com certeza.
Sabem, né? Colocou lá, né?
Virou até atração turística, pô.
É, cheguei lá e tirei a foto de Jaiminho, o cara. Eu não sei como é carteira em espanhol, gente. Eu também não sei.
Uma coisa que existia muito, assim, né, na época que a internet ainda não estava popularizada, eram os boatos, né? Principalmente de que todo o elenco tinha morrido num acidente de avião. Enfim, né?
Isso muito nos anos 80, tá?
As famosas fake news, né?
Fake news eram... Pior que não tinha como a gente dizer que era verdade ou mentira.
Era muito difícil, né? Era muito difícil. Hoje, quem ainda tá vivo do elenco, né, é a Florinda Mesa, a Maria Antonieta de las Neves, o Carlos Villagrã, o Edgar Vivar.
Edgar Vivar, que é figura habitué aqui no Brasil, ele gosta muito de vir aqui ao Brasil.
Sim. Sempre.
O último que faleceu foi...
Foi o próprio Bolanes. Não, foi o... Foi o Bolanes ou o Rubem Aguirre?
Rubem Aguirre, né?
O Rubem Aguirre.
Não sei quem morreu depois, né? Quem foi o outro a falecer.
Ei, traduza o nome dos personagens aí, galera.
É verdade, né? Rubem Aguirre é o professor Girafales,
né? Professor Girafales, tá? O Bolanhos é o Chaves, né? Acho que aí todo mundo já sabe. Que, inclusive,
a primeira perda do seriado, assim, né? Do elenco foi o Ramon Valdez, né?
Foi o primeiro que ela não contou, não?
Foi. Ele foi o primeiro, aí depois ela veio falecer. Agora não lembro se foi ela primeiro ou se foi o Horácio, que é o Godinez. Não lembro agora qual dos dois, mas assim, né? Ele tinha falecido também. Aí depois veio...
Se você tá estranhando o Horácio Bolanhos, é que ele realmente era irmão do...
É, de verdade, né?
Era irmão verdade. Quer dizer, Godinez e Chaves eram irmãos, tá?
É. Não no seriado, né? Não, cara, falando nisso, eu lembrei agora de uma parada aqui, meio aleatória, mas assim, tem uma paródia no YouTube que eu acho magnífica, pô. É aquela música do System of a Down.
Cara.
Versão Chaves, tá ligado? Wake up.
É
Nossa, a sincronia foi perfeita. O cara que fez aquilo ali, pô, ele merecia ganhar uma...
Parabéns.
Merecia ganhar uma placa de diamante, tá ligado? Do
parabéns.
YouTube.
Direto, assim, parabéns. É muito bom. E aquela parte que eles berram...
Não, a melhor é quando chega aquela parte que ele faz assim, meio sussurro, né? Wake up! E aparece Kiko assim, né? Falando, cara, é muito bom, é muito bom.
Ele tá falando com um rato, que ele arranjou um rato.
É verdade, é verdade.
Tá muito bom. Mas... quando eles passa aquela parte da porradeira mesmo, que é barra, muita bateria, passa aquela época que eles estão tocando o Dia da Independência. Cada um tocando um instrumento, cada um nossa, tocando uma música diferente.
É verdade. Então fizemos aqui, né, o apanhado do seriado, né, demos boas risadas aqui. Claro, falar de Chaves e Chapolin aqui não tem como, né, você não relembrar esses episódios clássicos e acabar...
Se você estranhou que a gente não trouxe nenhum fato novo, ou que, mas vocês não falaram disso, daquilo... Então, só são quatro amigos que se reúnem toda semana pra conversar.
É verdade, é um grande...
É verdade. Então, se você quiser, mais uma vez, o dono do canal não nos conhece, mas vai aí. Vá pra Vila do Chaves, lá tem muito mais informação, se você ficou curioso. E aqui é só pra você relembrar, se você já assistiu, ou pra ficar curioso, quiser assistir, procurar no YouTube. Você vai encontrar que vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma coisa que você assiste grudado, assim, não consegue parar. Só quando realmente sai, pois é, não tem como. Agora acabou mesmo, né? Você sai. Senão você vai ficar assistindo direto. Mesmo repetindo como todos nós.
Isso, exatamente. Então fica aqui a nossa homenagem a esse seriado magnífico que atravessou gerações e fez aí tanta gente sorrir.
É verdade. Sai daqui, vamos comer um sanduíche de presunto. Tomar um refresco de limão, que parece groselha, mas tem gosto,
de tamarindo.
Depois chutar uma bolinha quadrada.
É verdade. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
E aí, ficou legal o episódio?
Teria sido melhor ter ido ver o Pelé.
É isso aí.